Confissões de Santo Agostinho, o livro que mudou a história da espiritualidade. Nós abrimos esse livro como quem entra num jardim secreto. Seguimos a conversão de Agostinho, lembramos a infância, a busca e o batismo em Milão. Observamos a estrutura em 13 livros, a mistura de memória e teologia e sentimos a força da graça acima do mérito. Reconhecemos seu legado na tradição cristã, meditamos com salmos e evangelhos e somos chamados à oração, à confissão e à mudança do coração. Buscamos renovar a alma com esperança. Principais lições: nós ouvimos o chamado do coração para Deus. Encontramos luz nas memórias e na dor. Praticamos a honestidade íntima com Deus. Vemos a jornada interior como o caminho sagrado. Somos transformados pela graça e pelo amor. Nossa jornada de conversão de Agostinho ao longo da leitura, sentimos o peso suave da busca que moveu Agostinho desde a infância até o mestre da fé, vida e o pensamento de Santo Agostinho. A fé não surge de imediato, cresce como uma chama que precisa de fôlego, paciência e coragem para brilhar. A cada passo, aprendemos lições que iluminam nossa sala interior, viradas pequenas, escolhas grandes e a certeza de que a verdade encontra espaço no silêncio do coração. A trajetória dele nos inspira a cuidar da alma como cuidamos de uma casa, com atenção aos detalhes e a coragem de reformar o que existe para que brilhe novamente. A dúvida não é inimiga da fé, mas ponte para ela. A mudança acontece quando aceitamos o desconforto de ver o que não está bem dentro de nós. Transformamos tropeços em oportunidades de crescimento, mantendo a esperança viva, recebendo a graça com humildade e avançando com passos firmes, ainda que modestos. A cada página, a casa interior se ilumina, tornando-se mais acolhedora e capaz de sustentar um amor que não falha. No fim, entendemos que a conversão não é ponto final, mas caminho contínuo. Mantemos o coração aberto, ouvimos a voz da paz e do propósito e lembramos que a fé é como uma casa em construção. Acrescentamos tijolos de prática, caridade e oração a cada dia. Juntos, seguimos renovando a fé e transformando nossa vida com palavras de esperança, sabedoria e propósito. Chaves para refletir: a conversão é um processo, não um evento. A dúvida pode abrir portas para a fé, a prática diária é o cimento da nossa casa interior. Infância e busca de sentido desde cedo, Agostinho procurou respostas para perguntas grandes, biografia detalhada e influências do filósofo Agostinho. Assim também começamos. Curiosidade, perguntas que parecem simples, mas que ocupam a mente como portas entreabertas. Ele cresceu em uma infância marcada por vozes diversas, algumas acalmavam, outras confundiam. Ao ler, sentimos a tentação de seguir o caminho mais fácil, mas aprendemos que a busca verdadeira exige coragem para enfrentar o vazio interior. As histórias e a linguagem da casa moldaram nosso desejo de entender o significado da vida. Agostinho testou ideias e desejos até encontrar uma bússola firme. Quando nos vemos tentados a desistir, lembramos que a busca não é perda de tempo, é tempo de semear perguntas que darão frutos. Aprendemos a ouvir o que o coração diz, mesmo quando a mente quer respostas rápidas. Dica prática: reserve alguns minutos por dia para ouvir seu próprio pensamento. Às vezes, a resposta vem quando damos espaço para a pergunta. Batismo em Milão. O batismo em Milão marca o acolhimento de Agostinho, lembrando que a vida tem direção maior que a vontade individual. Reconhecer que há algo maior nos puxando para o bem dá impulso à nossa própria reforma interior. O rito não é apenas externo, é um convite para deixar que a graça entre na casa que estamos reformando pela fé. Em Milão, ele recebeu a misericórdia de Deus como força superior à dúvida que há dentro de nós. Essa mudança envolveu a renovação de pensamentos, hábitos e amizades. A conversão verdadeira é um recomeçar diário, com passos escolhidos com cuidado, intenções alinhadas com amor ao próximo e respirações que lembram que não estamos sozinhos nessa estrada. Caminho para a prática. Pense em uma área da vida onde precisam de uma reforma interior. Que pequeno hábito podem começar hoje para avançar nessa direção? Lembramos a autobiografia espiritual. A autobiografia de Agostinho funciona como janela para a nossa própria alma. Reconhecer falhas não é vergonha, é força para se levantar e recomeçar. A vida interior é uma casa que precisa de cuidado constante, limpar o pó de velhos hábitos, reorganizar pensamentos e abrir espaço para a oração. Ler essa memória nos lembra que nossas histórias podem ganhar nova luz quando partilhadas com honestidade, abrindo caminhos de empatia e esperança para quem lê. Aprendemos que o perdão é prática diária que reconcilia coração consigo mesmo e com os outros. Revisitando suas escolhas, sentimos o chamado a não desistir, escolher a bondade na vida comum e transformar tropeços em pontes. Narrar nossas histórias com sinceridade pode iluminar o caminho de alguém que lê em busca de sentido. Trecho para reflexão. A autobiografia nos lembra que nossa fé cresce quando compartilhamos não só vitórias, mas dúvidas. Qual parte da sua história você pode contar hoje com honestidade? Como o livro Confissões se organiza, as leituras ganham forma quando olhamos para a estrutura de um texto que é memória e reflexão. Confissões se organiza como um caminho que percorremos juntos, do que somos ao que buscamos ser. É nessa organização que a fé encontra ritmo e a vida ganha rumo claro. Vamos explorar, com simplicidade, como essa obra se desenha em 13 livros, com passagem entre humano e divino, lembrança e teologia, como se reformássemos nossa casa pela palavra que salva a análise da estrutura literária das confissões. 13 livros e estrutura o autor separa as experiências em 13 livros, cada qual uma janela para um período da vida e da conversão. Vemos a progressão de uma memória que se abre à verdade, revelando a graça atuando na história pessoal. A leitura flui como diálogo consigo mesmo e com o leitor, convidando-nos a olhar para dentro sem medo, para encontrar a força de uma mudança real. Este é o pulso do texto, memória que se encontra com teologia para que a vida tenha um norte claro e nosso coração um lar firme. Do pessoal ao teológico, a passagem do eu para o nós teológico é o cerne da obra. Primeiro, a experiência íntima, dúvidas, tentações, desejos e falhas. Depois, a reflexão sobre Deus, a misericórdia e a fé que transforma cada episódio em lição sobre o sagrado. Essa virada não é apenas teoria, é a consolidação de que a vida tem um propósito maior que as preocupações do dia a dia. Ao longo dos livros, a voz do autor permanece acessível, convidando-nos a ouvir o sofrimento e a escutar a voz de Deus que revela sentido. O movimento de dentro para fora mostra que a fé não é escape, mas encontro com Deus, encontramos orientação para agir com bondade e compaixão. O livro se torna mapa para transformar a nossa casa, começando pela alma. Mistura de memória e teologia, fusão entre memória e teologia dá à obra uma textura única. A memória não é apenas lembrança nostálgica, é o solo onde brota a compreensão de quem somos diante de quem Deus é. Recordar as experiências ajuda a entender a misericórdia que nos sustenta. A teologia oferece lentes para interpretar essas memórias, revelando como cada detalhe aponta para uma verdade maior. Essa mistura transforma a leitura em convite vivo, não apenas recordar, mas compreender o significado de cada passo. A cada capítulo, a vida, com suas falhas e descobertas, encontra repouso na visão de um Deus que perdoa, guia e fortalece. Ao final, a memória bem interpretada transforma o presente, dando coragem para escolher caminhos de amor, serviço e esperança. Confissões de Santo Agostinho, o livro que mudou a história da espiritualidade nos acompanha como um farol, ilumina o que tivemos de errado e aponta para a misericórdia que cura. O ensino da teologia da graça em Agostinho nós, reformadores da nossa vida, mergulhamos no pensamento de Agostinho para entender a graça que nos transforma em entendimento agostiniano sobre a graça e salvação não é apenas um presente, é força que move, transforma o coração cansado e dá sentido aos dias. Ao ler as confissões, percebemos que a graça não chega para justificar apenas um ato, mas para mudar toda a vida. A graça ilumina a nossa vontade, mesmo quando ela vacila entre dúvidas e tentações, abrindo o caminho para uma fé que não desiste diante das dificuldades. A graça não depende de mérito humano, é a misericórdia divina que nos chama. A capacidade de escolher é envolvida pela graça que primeiro nos escolhe. Isso não impede o nosso esforço, pelo contrário, dá sentido a ele. Sem a graça, nossas ações ficam vazias. Com a graça, cada gesto simples pode se tornar um passo rumo ao amor verdadeiro. A vida cristã não é uma lista de tentativas humanas, mas uma dança com Deus que nos transforma sem perder nossa dignidade. Essa graça é milagre diário. Sustenta quando falamos coisas que não deveriam sair, quando escolhemos o egoísmo em vez do amor. A Confissões de Santo Agostinho, o livro que mudou a história da espiritualidade, continua a ser uma bússola para orientar cada passo, não sobre quem merece, mas sobre quem é chamado. Calouch, em cada página, a graça nos chama a acordo simples com o divino, escolher o amor, perdoar, recomeçar, sem exigir perfeição. Traça acima do mérito humano nossa visão, afirma que a graça precede, acompanha e conclui toda ação. Sem graça, o esforço fica limitado, com graça, o tentar de novo se torna possível. Agostinho mostra que o mérito humano é real, mas não a base da salvação. A salvação é dom que nos ultrapassa e nos orienta para Deus. Ao compreender isso, aprendemos a agradecer mais e a cobrar menos, a confiar mais do que exigir. Essa perspectiva muda a vida prática. Em casa, quando tudo parece pesado, respiramos fundo e pedimos a graça para recomeçar, não para buscar perfeição, mas para amar melhor. Em gestos simples, uma palavra de paciência, uma decisão de partilhar, uma escolha de perdoar. O que vem de fora é capaz de transformar. O que vem de nós recebe graça para ganhar significado. A graça acima do mérito também liberta da comparação. Deus escolhe, de modo surpreendente, alcançar corações que o mundo ignora. Nossa fé, assim, se torna humildade em ação. Blockquote, a graça de Deus não anula nossa liberdade, ela liberta para agir com mais amor. Nós afirmamos a prioridade da graça, somos firmes, a graça vem em primeiro lugar. Sem ela, nossos planos religiosos perdem vida. Com ela, a fé floresce e a casa interior recebe luz suficiente para renovar-se. Priorizamos a graça para que tudo o que fazemos tenha o propósito de amar mais, perdoar mais e servir melhor. Assim, a vida se torna uma resposta contínua àquilo que recebemos de graça. Tabela explicativa grau de influência da graça na prática motivo das ações, sem graça, meritocracia, esforço próprio, com graça recebida, misericórdia que nos chama, efeito prático na vida, ação mais compassiva e paciente. Motivações internas, sem graça, comparação, orgulho, com graça recebida, gratidão, humildade, efeito prático na vida, relações mais estáveis e amorosas. Perdas e falhas, sem graça, culpa pesada, com graça recebida, perdão disponível, efeito prático na vida, capacidade de recomeçar com menos peso. Sentido da vida, sem graça, esforço sem direção, com graça recebida, chamados que orientam, efeito prático na vida, propósito claro, paz interior. O legado na teologia patrística ao buscarmos renovar a fé, encontramos nos padres da igreja um alicerce que sustenta nossa caminhada. A influência dos padres não é apenas histórica, é viva na leitura do mundo. Eles moldaram a compreensão de graça, verdade e amor que guiam nossas ações diárias. Ao pensar a fé hoje, percebemos que seus testemunhos continuam a iluminar nossa busca por sentido. Legado intelectual e teológico do Bispo Agostinho convida uma fé que pensa, ora e vive com compaixão. Conexão entre fé e razão aparece como fio contínuo. Crer não é abrir mão da razão, é harmonizar coração e mente. Essa síntese ajuda a enfrentar dúvidas sem perder a esperança, como se reformássemos nossa casa interna com cada ato de humildade e estudo. Agostinho, entre os padres da Igreja, Agostinho surge como ponto central entre os padres, iluminando a nossa compreensão sobre graça, pecado e a vontade. Suas reflexões permanecem relevantes porque tratam de lutas reais, não de abstratos. Ele não veio para julgar, mas para abrir espaço à misericórdia que transforma. A vida de Agostinho nos inspira a reconhecer que a fé não é foto perfeita, mas uma jornada com tropeços e recomeços. Ao ler Confissões de Santo Agostinho, o livro que mudou a história da espiritualidade, sentimos a voz dele nos convidar a olhar para dentro com honestidade, para encontrar a presença de Deus nas vitórias e falhas. Calouch, a leitura de Agostinho é um convite prático à paciência. A casa espiritual não fica pronta de uma vez, ela se renova, passo a passo, com perdão, oração e estudo. Base para a teologia ocidental, Agostinho moldou a base que sustenta a teologia ocidental até hoje. Suas ideias sobre graça, natureza humana e a cidade de Deus influenciam a compreensão de igreja, comunidade e missão. Em vez de debates abstratos, ele nos chama para a vida concreta, como vivemos a fé no trabalho, na família e nas relações. Essa base é prática, influenciando escolhas diárias, perguntas sobre bem e mal, a visão dele de amor cristão oferece direção. A verdade não é teoria fria, mas força que transforma hábitos, palavras e atitudes. Nós vemos sua presença na tradição. Na tradição, Agostinho permanece como lembrete de que a fé é uma obra de amor contínua. Sua voz atravessa séculos e aponta para a misericórdia que acolhe quem se aproxima com humildade. A reforma da alma encontra eco na história da Igreja. Table. Atalhos para entender o legado agostiniano. Resumo rápido. Agostinho entre os padres da Igreja. Centralidade da graça e da misericórdia. Base para a teologia ocidental. Influência sobre graça, pecado e cidade de Deus. Presença na tradição. Mão que guia a fé atual. Reflexões bíblicas nas confissões. Estamos aqui para aproximar a Bíblia da vida diária, como quem encontra abrigo sob uma árvore antiga. Nas confissões, vemos uma jornada simples e profunda de alguém que busca entender quem é Deus e quem somos diante dele. Cada passagem funciona como espelho, às vezes revela dúvidas, outras aponta para uma fé marcada pela prática simples, uma vela acesa num corredor escuro. Lemos com o coração aberto, deixando que as palavras entrem pela porta da casa interior, transformando o nosso jeito de acreditar e agir. Quando encaramos as Escrituras com humildade, percebemos que não é apenas entender, é viver. As histórias ganham voz quando discutimos o que pedem de prática cotidiana, perdão, paciência, esperança, humildade. Somos convidados a sentir o perfume da graça em cada linha e o peso da responsabilidade que vem com a fé. Assim, cada capítulo vira lembrete de que não estamos sozinhos na caminhada. Há uma tradição que sustenta, uma comunidade que ora junto e uma presença que acompanha. O caminho é simples e profundo. Ler, pensar, aplicar. Não buscamos respostas rápidas, mas caminhos que nos transformem aos poucos. A Confissões nos convida a caminhar com clareza e ternura, reformando a casa com paciência e cuidado para que a alma tenha espaço para respirar. A cada leitura, escolhemos caminhar com mais clareza e ternura, como quem reforma a casa com paciência, para que a alma tenha espaço para respirar. Leituras e comentários das Escrituras. Exploramos as leituras com curiosidade, buscando entender o contexto, as palavras-chave e o que pedem de nós hoje. Não basta ler, precisamos comentar mentalmente o que cada verso ensina sobre amor, justiça, perdão e esperança. Em discussão, damos voz às perguntas que surgem na cozinha, na sala ou no trajeto para o trabalho. Esse diálogo transforma a leitura em prática. Nossos comentários são simples, apontar o que é claro, abrir espaço para o que é desafiador e sugerir maneiras de aplicar. Se uma passagem fala de misericórdia, buscamos formas concretas de praticá-la neste mês. Convidar alguém para a mesa, ouvir sem interromper, perdoar uma ofensa antiga. Quando o texto é duro, reconhecemos a dor e buscamos soluções alinhadas ao amor de Deus, sem pressa. Comentários bem feitos revelam caminhos práticos. Transformar críticas em compaixão, usar palavras para construir em vez de ferir e escolher humildade quando o orgulho tenta dominar. Uso dos salmos e dos evangelhos, salmos falam como nossas mãos em silêncio, diretos, simples, cheios de emoção. Eles ajudam a expressar o que sentimos e, ao mesmo tempo, ouvir o que Deus diz de nós. Usar os salmos oferece palavras para agradecer, lamentar, pedir ajuda e renovar a coragem. Eles dão ritmo à oração diária, como uma canção que guia o coração. Os evangelhos apontam a vida de Jesus com olhos atentos, ensinamentos, milagres e escolhas que desafiam. Ao ler, pensamos em como Jesus viveu o amor no cotidiano da cidade, entre pessoas simples e dificuldades. Essa observação prática nos ensina a agir com compaixão, a buscar a verdade mesmo quando é difícil e a colocar o próximo em primeiro lugar. Juntos, salmos e evangelhos formam uma ponte entre o sentir e o agir. Os salmos fortalecem nos dias de cansaço e os evangelhos mostram o caminho de amar de verdade. Nós meditamos com versos bíblicos, meditar é ouvir a voz de Deus com calma. Escolhemos alguns versículos que falam de fé firme, de paz em meio à tempestade e de propósito. Repetimos, respiramos e permitimos que entrem no dia como brisa suave que renova a casa. A prática é simples, um verso pela manhã, outro à tarde e uma oração curta antes de dormir. Essa prática ensina a ouvir melhor. Nem sempre há respostas rápidas, mas a clareza que acalma o coração. Meditar com versos lembra que a fé não é apenas crença, mas transformação de crenças em ações que melhoram a casa e a casa de quem está ao nosso redor. Em cada pausa, a vida ganha espaço para o que realmente importa: amor, paciência e esperança. Chamado à oração e vida espiritual, a jornada começa quando olhamos para dentro e além de nós. A voz suave de uma força maior nos sustenta, convidando a falar menos e ouvir mais. A oração não é mero hábito, é o fio que nos conecta ao amor que nos criou. Ao nos abrir a esse diálogo, encontramos coragem para enfrentar o dia com fé, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Somos nós quem escolhemos voltar sempre à presença divina, como quem retorna para casa. A vida espiritual não acontece por acaso, é fruto de escolha diária. Cada gesto de silêncio, cada leitura simples, cada respiração com intenção é semente de paz. A prática constante transforma dúvidas em clareza e medo em esperança. Parecida com a reforma de uma casa pelo coração, reformamos a alma com palavras de esperança, sabedoria e propósito. O caminho não precisa ser grandioso, precisa ser real e constante. Chamado à oração também nos ensina a compartilhar esse segredo com quem amamos. Não há segredo maior do que uma fé que acolhe o próximo. Quando oramos juntos, a casa fica mais leve, as paredes ouvem melhor nossas vozes e o futuro parece mais próximo. Em cada oração, pedimos força para perdoar, discernimento para escolher o bem e gratidão pela vida que temos. Assim renovamos a fé e fortalecemos a comunidade. Kalout, pequenos gestos de oração ao longo do dia criam grandes mudanças na alma. Uma oração curta antes de dormir ou um suspiro de gratidão pela manhã já fazem diferença. Confissão e arrependimento prático. A confissão é portão de clareza. Dizer onde erramos sem medo de julgamento tira o peso da culpa. Reconhecer erros de forma simples abre espaço para recomeçar. O arrependimento não é derrota, é coragem de escolher o caminho certo na próxima vez. A graça não vence pelo orgulho, mas pela humildade que nos move a mudar. Praticamente, confessar é parte essencial da fé, reservar um momento para falar com Deus sem rodeios, reconhecendo traços que não queremos carregar. Em seguida, buscamos reparar o mal, mesmo com gestos pequenos, pedir perdão, devolver o que tomamos ou corrigir uma palavra áspera. Cada passo simples constrói uma ponte entre o cansado e a pessoa que queremos ser. E essa ponte nos aproxima do amor de Deus que sustenta. Confissão também ensina a perdoar. Não é apenas pedir perdão, é abrir espaço para outra pessoa se recompor. Perdoar elimina o veneno e abre espaço para a cura. Confissões de Santo Agostinho. O livro que mudou a história da espiritualidade lembra que a humildade é o solo onde a graça cresce. Bloco Quote. Confissão é o caminho de volta à casa do nosso verdadeiro eu. Lembrança simples que mantém a fé firme nos momentos difíceis. Práticas espirituais dos primeiros fiéis. O nosso relacionamento com Deus é a herança dos primeiros discípulos. Eles praticavam oração em comunidade, partilhavam pão com alegria, buscavam a presença de Deus em cada decisão. Esse espaço simples, oração em família, leitura bíblica em comunidade e serviço ao próximo mostram que a fé pode ser vida diária, não apenas lembrança de domingo. Mantemos esse legado com humildade e curiosidade de aprender. Os primórdios ensinam a manter viva a chama da fé mesmo em meio ao barulho do mundo. Eles mostraram que a fé não é perfeição, mas persistência. Cultivamos hábitos que ajudam a alma a crescer, momentos de silêncio, canções simples que elevam o coração e passos práticos para amar o próximo. O toque moderno dá novas cores a esse roteiro antigo, tornando a fé uma companheira diária. Calote opcional. Em momentos de dúvida, retornar aos hábitos simples dos primeiros fiéis pode trazer clareza e tranquilidade. Nós cultivamos hábitos de oração, praticamos hábitos de oração que cabem no dia a dia. Uma oração ao acordar, uma pausa antes de cada refeição e uma despedida de gratidão ao encerrar o dia. Esses rituais criam uma prática sólida que reza a vida inteira, mantendo a fé viva, espalhando bondade e inspirando escolhas mais justas. Quando a oração se torna hábito, o resto da vida floresce com paciência, gentileza e propósito. Tabela explicativa opcional chamado a oração. Reserve momentos simples de diálogo com Deus, benefícios, maior serenidade, foco renovado. Confissão prática. Reconhecemos erros e nos propomos a corrigir, benefícios, livre de culpa, crescimento moral. Práticas dos primeiros fiéis. Oração em comunidade, leitura bíblica, serviço, benefícios, fé mais próxima da vida diária. Hábitos de oração, ritmos diários de agradecimento e petições, benefícios, disciplina, paciência, propósito. Como mudou a história da espiritualidade ao olhar para trás, vemos como cada passo, tropeço e vitória moldaram a forma como sentimos o sagrado hoje. A Bíblia e os ensinamentos da Igreja não são apenas histórias, são bússolas que guiam nossa vida, acendendo a esperança quando as noites parecem longas. Ao longo dos séculos, a espiritualidade ganhou voz, transformando medo em coragem, dúvida em fé e reflexão em ação. A história espiritual revela uma linha entrelaçada de pessoas comuns que escolheram colocar o próximo em primeiro lugar. Essa escolha molda quem somos e como tratamos uns aos outros. Neste caminho, a busca por sentido é serviço, não silêncio. A fé católica nos convida a praticar o amor em gestos simples, ouvir, perdoar, partilhar. Pequenas atitudes renovam comunidades inteiras. Em casa, na conversa difícil ou diante de um desafio, sentimos esse poder de mudança. A espiritualidade não é apenas para dias especiais, é para cada dia, ajudando a transformar dor em compaixão, dúvida em curiosidade e silêncio em ação. A grande revolução foi perceber que o sagrado mora na vida cotidiana. Ao reconhecer o valor do interior, a fé não fica restrita a templos, manifesta-se no cuidado com o outro, na coragem de pedir perdão e na humildade de aprender. Confissões de Santo Agostinho, o livro que mudou a história da espiritualidade, nos lembra que a mente busca, a alma sente, e juntos podemos encontrar caminhos mais humanos para viver. Renovar a prática diária é manter aberta a porta da esperança e do propósito. Calote, a ideia central é simples. A espiritualidade só faz sentido quando nos transforma em pessoas melhores, para transformar o mundo ao nosso redor. Foco no interior e na alma verdadeira, a mudança começa dentro de nós. Quando olhamos para dentro, ouvimos a voz suave da fé que nos lembra de perdoar, amar e permanecer firme. O foco no interior não é egoísmo, é autoconhecimento que nos fortalece para sermos pacientes com os outros e consistentes em nossas escolhas. A oração, a leitura da Bíblia e a reflexão abrem espaço para que a esperança floresça, dando sentido a cada ato do dia a dia. A jornada é contínua, cada desafio é uma oportunidade para crescer e expressar desejos puros como paz, bondade e coragem. Ouvir a quietude interior revela recursos escondidos. A espiritualidade não é apenas crença, é prática, disciplina e o modo como escolhemos viver. Essa busca interior nos aproxima da humildade. Reconhecer que não temos todas as respostas liberta para aprender com cada pessoa e situação. Confissões de Santo Agostinho ecoam: a mente busca compreensão, a alma busca sentido e a vida pode unir razão e amor. Com esse equilíbrio, transformamos a nós mesmos e, sem pressa, transformamos o mundo. Inspiração para devotos e pensadores: queremos que a fé seja ativa, não quieta. Para os devotos, cada ritual é convite a sentir a presença de Deus no cotidiano, acender uma vela, rezar com a família, agradecer pelas pequenas vitórias. Esses momentos simples somam uma vida mais serena, onde a esperança não depende de circunstâncias, mas de uma prática constante de bondade. Para os pensadores, a fé é campo de perguntas: como fé dialoga com ciência, justiça e arte? Não oferecemos certezas fáceis, mas caminhos para raciocinar com o coração. Cada pessoa traz matéria-prima única para o diálogo, dúvida, experiência, fé. Ao conversar, aprendemos a respeitar diferenças e encontrar pontos comuns. A espiritualidade se fortalece quando devoção e reflexão se ajudam a ver o invisível no cotidiano, como cultivar um jardim onde cada ideia precisa de cuidado para florescer. A união entre devoção e reflexão da alma fé mais viva, humana e capaz de tocar a vida real. Locke, a fé que não transforma a vida das pessoas ao nosso redor é apenas uma lembrança do que poderíamos ser. Inspirado em Confissões de Santo Agostinho, o livro que mudou a história da espiritualidade e ensinamentos para a prática pastoral, os ensinamentos para a prática pastoral são ferramentas simples que renovam a decoração da alma. Procuramos a essência, cuidar das pessoas, ouvir com paciência, ensinar com clareza e agir com compaixão. Pastoral não é glamour, é serviço diário, acolher quem chega com dúvidas, caminhar ao lado de quem tropeça e levantar quem caiu. Os passos são ritmos de oração, estudo e caridade, que transformam o dia a dia em casa mais acolhedora para todos. Os ensinamentos cultivados ganham corpo na vida, na escola, no trabalho, no bairro. A prática pastoral ganha forma quando unimos palavra, comunidade e ação. Pedimos discernimento para ouvir sem julgar, coragem para dizer a verdade com misericórdia e humildade para aprender com cada história. Em cada encontro, buscamos clareza. Como ser presença verdadeira, sem exibir perfeição nem desprezar quem nos procura? Com consciência missionária, seguimos anunciando a esperança de Jesus, fortalecendo a fé dos jovens, apoiando quem está vulnerável e celebrando cada vitória de fé com gratidão. Para nós, a pastoral é estilo de vida. Transformamos o espaço da igreja em lugar de repouso para quem está cansado, em escola para quem busca sentido e em ponte que conecta pessoas a Deus. Ao retornar a casa, trazemos relatos de fé que alimentam outros corações. Assim, com paciência, rezamos, estudamos e agimos até que a comunidade respire com mais leveza e a confiança de que não caminhamos sozinhos. Calote, reflitamos juntos sobre como cada um pode aplicar um ensinamento hoje, seja na conversa com um amigo, no atendimento a um visitante ou na simples gentileza de um sorriso. Uso em retiros e catequese nos retiros, os ensinamentos ganham silêncio para ouvir a voz de Deus. Montamos momentos curtos de oração, seguidos de partilhas simples, onde cada palavra tem peso e cada silêncio tem valor. Tradições antigas se encontram com a vida de hoje quando usamos linguagem clara, exemplos práticos e momentos de oração que ajudam a sentir a presença divina. Na catequese, transformamos conceitos em passos reais. Simplificamos a fé com histórias curtas, atividades simples e linguagem acessível. Os ensinamentos ganham ritmo quando crianças e jovens podem repetir, testar e vivenciar. Pedimos que tragam perguntas, porque perguntas mostram desejo de entender. Ao final, conectamos tudo de novo à prática. Como rezar, como tratar o próximo, como escolher o bem no dia a dia. Confissões, orações simples e atividades de grupo ajudam a fixar o aprendizado. Alote, quando a catequese vira conversa verdadeira, a fé não fica na cabeça, fica no coração que escolhe o bem. Modelo de confissão sacramental na prática da confissão, oferecemos um ambiente seguro e sem pressa. Confessar é reconhecer erros, pedir perdão e prometer mudar, não apenas cumprir um rito. Orientamos a pessoa a falar com sinceridade, descrevendo ações, motivações e impactos para que o remorso se transforme em caminho de mudança. Também explicamos como ouvir e receber o perdão com gratidão, para que a alegria da reconciliação alcance a vida toda. O modelo envolve passos simples, preparar o coração com oração, expressar o pecado com honestidade, ouvir a orientação do sacerdote e receber a absolvição com fé. A confissão não é espetáculo, é encontro humano, onde a graça de Deus toca profundamente. Mantemos a confidencialidade como base, respeitando a intimidade de cada pessoa para que a confiança permaneça firme. Calote, a confissão é um ato de coragem que transforma a nossa rotina, devolvendo leveza à alma pesada pela culpa. Nós aplicamos seus ensinamentos na igreja, aplicamos os ensinamentos na igreja com ações simples e consistentes. Organizamos grupos de apoio, momentos de oração em comunidade e programas de serviço que aproximam as pessoas da prática do amor ao próximo. Cada ação, desde um lanche compartilhado até um projeto de voluntariado, recebe cuidado para que fé sem obras seja vazia. Mantemos a igreja como espaço de acolhimento, aprendizado e transformação, onde todos podem crescer em fé, esperança e caridade. Valorizamos a participação ativa dos membros, incentivando a partilha de dons e talentos. Quando a fé ganha vida na prática, uma visita a quem está doente, uma palavra de consolo, um gesto de solidariedade, sentimos a casa espiritual se renovando. E ao tornar isso contínuo, reafirmamos que a fé não fica parada. Ela se move, inspira e transforma nossas vidas. Calote, reflitamos juntos sobre como cada um pode aplicar um ensinamento hoje, seja na conversa com um amigo, no atendimento a um visitante ou na simples gentileza de um sorriso. Renovar a alma com palavras de esperança em cada manhã, respiramos a promessa de renascimento. Renovar a alma é simples e profundo. Escolher pensamentos que alimentem a fé, ler a Bíblia com humildade e deixar a esperança guiar nossos passos. Quando oramos, a casa interior ganha portas novas, janelas claras e um teto que não desaba diante das tempestades. Somos pessoas que, dia a dia, transformam dor em propósito e dúvida em caminho. A casa espiritual cresce quando escolhemos palavras de encorajamento para nós e para os outros. Pensamentos positivos não são ilusões, são ferramentas que fortalecem a coragem. Aprendemos a ouvir a voz suave da fé, a confiar no tempo de Deus e a reconhecer que as pequenas vitórias também constroem grandes mudanças. Reformamos cada canto com paciência, carinho e gratidão. Quando a nostalgia aperta, lembramos que a Bíblia é a nossa bússola. Lá encontramos promessas que aquecem o peito, como um fogo que aquece a família. Esperança não é fuga, é presença. E a presença transforma o medo em coragem, o cansaço em vontade de continuar. Mantemos a fé firme, mesmo quando a estrada parece longa, pois não estamos sozinhos nesta reforma da alma. Calote, a cada página, a casa interior recebe nova luz. Que possamos manter acesa a lamparina da esperança para guiar quem caminha ao nosso lado. Tabela, aspectos que renovam a alma, aspectos que renovam a alma. O que fazemos? Exemplos simples do dia a dia. Oração constante, tirar um minuto pela manhã para agradecer. Leitura da Bíblia com foco, destacar versículos que falam de paz. Compartilhar positividade, enviar uma mensagem de apoio a alguém. Mensagens de positividade e propósito, propomos um sentido claro de propósito, amar, perdoar, servir. Em vez de reclamar, escolhemos palavras que constroem pontes. Nossa voz pode acender a esperança nos corações ao redor. Não é necessário ser famoso para fazer a diferença, basta ser presente, autêntico e constante. A cada dia, promovemos mensagens que unem fé e prática. Pequenos gestos viram grandes mudanças, um tempo de oração compartilhado, ajuda oferecida sem pedir, uma palavra de ânimo quando alguém está caindo. Esses momentos moldam nosso caráter e alinham a vida a um propósito maior. Quando conectamos com esse sentir, a vida deixa de ser rotina e se torna missão de cuidado e alegria. Somos lembrados pelas histórias de fé que atravessam gerações. Confissões de Santo Agostinho. O livro que mudou a história da espiritualidade aparece como lembrete de que o crescimento interior ocorre no diálogo com a própria alma e com a fé que nos sustenta. Mantemos uma prática simples: começar o dia com uma oração, seguir com uma leitura inspiradora e terminar com um ato de bondade. Assim, nossa presença se torna um presente para quem cruza nosso caminho. Calote, as palavras escolhidas no tempo certo podem acender uma chama que alguém carrega por dias. Vamos escolher bem o que enviamos ao mundo. Lições para a transformação pessoal. Transformar-se é aceitar que a casa pode ser reformada continuamente. Lições práticas, humildade para reconhecer necessidades, paciência para permitir mudanças e coragem para agir. Cada decisão diária, por menor que pareça, constrói a nova paisagem interior. A transformação não acontece de uma vez, nasce de escolhas consistentes alinhadas à fé que professamos. Quando surgem dificuldades, lembramos que a fé é atitude. Pequenas ações de fé, perdoar, agradecer, servir, podem ter grandes impactos. A evolução não é para exibição, mas para amar melhor, ouvir mais e compreender sem julgar. Reformamos a alma, passo a passo, para ajustar o que não está em equilíbrio. Nossa missão é transformar não apenas a nós, mas o ambiente ao redor. Por meio da gentileza, criamos um círculo virtuoso. Quem recebe, compartilha. Quem compartilha, inspira. Quem é inspirado, repete o ciclo. A fé que guia esse processo sustenta a esperança de dias melhores. Bloco de citação. A reforma da nossa alma começa com uma semente de gratidão e cresce com um ato simples de amor. Nós reformamos a alma com sabedoria. Sabedoria atua como o cálcio que mantém tudo estável. Reformamos a alma com sabedoria quando aprendemos com os erros, ouvimos antes de responder e damos as mãos aos que precisam de apoio. A sabedoria não é abrir mão da fé, é lapidá-la com humildade, para que brilhe com mais clareza. A reforma não é espetáculo, é disciplina. Cultivamos hábitos simples, leitura serena da palavra, momentos de silêncio para ouvir a graça, ações que refletem o amor de Jesus no dia a dia. Com esse conjunto, a casa interior fica mais forte, acolhedora e capaz de resistir às tempestades. Somos arquitetos da própria essência, moldando-a com paciência e propósito. Conclusão: ao encerrar estas confissões, percebemos que crescemos juntos, no ritmo da graça que nos precede e nos chama. Esta obra, que uniu memória e teologia em 13 livros, permanece como farol que ilumina a casa interior, onde a dor encontra o perdão, a fé se revela na prática diária e a esperança se renova a cada ato de amor. A graça não é mérito, é encontro que transforma o coração e nos faz caminhar rumo ao bem. A conversão não é ponto final, mas caminho contínuo. Continuaremos a cultivar oração, confissão, caridade e humildade, tijolos que prendem a casa à verdade de Deus. Em cada dia, cada gesto simples é um passo da graça e cada página lida nos convida a reformar o que ainda não brilha em nossa vida com paciência, compaixão e coragem. Que este legado seja também nosso, dialogar com a tradição, servir com alegria, amar com constância. Que nossa pastoral, nossa família e nossa comunidade encontrem nesta leitura ferramentas para transformar sofrimento em serviço, dúvida em curiosidade, silêncio em ação. E que possamos renovar a alma dia após dia com palavras de esperança e propósito, perpetuando a obra de Agostinho como convite a viver sempre mais plenamente o amor de Deus. Perguntas frequentes, confissões de Santo Agostinho, o livro que mudou a história da espiritualidade, do que trata? Neste texto, encontramos uma confissão de vida, oração, memória e busca. E escreveu as confissões de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. É a voz íntima que ecoa pelo tempo. Quando foram escritas as confissões de Santo Agostinho? No fim do século IV e início do V. Trata-se de um tempo antigo que ainda fala hoje. Quais são os temas principais das confissões de Santo Agostinho? Arrependimento, graça, tempo, memória e amor. Esses fios guiam a leitura. Por que Confissões de Santo Agostinho, o livro que mudou a história da espiritualidade, é tão importante? Por que trouxe-o para o centro da fé, revelando um caminho interior transformador? É um livro religioso ou também filosófico? É os dois, pensamos e rezamos juntos. Como o livro influencia a vida hoje? Convidar a escuta interior muda nossa maneira de viver a fé. É difícil de ler Confissões de Santo Agostinho. Algumas partes são densas. Ler devagar, com o coração, ajuda. Qual capítulo é bom para começar? Comece pelo livro e vou pela conversão. Ali encontramos um encontro essencial. Preciso de conhecimento prévio em teologia para ler? Não. Chegamos com curiosidade e fé simples. Existem boas traduções em português das Confissões de Santo Agostinho?
Sim.
Existem edições claras com notas que ajudam na leitura. Onde encontrar o texto das Confissões de Santo Agostinho? Em livrarias, bibliotecas e sites confiáveis. Busque edições comentadas para melhor compreensão. Como Confissões de Santo Agostinho transforma nossa visão da alma? Ele apresenta a alma como jornada. Caminhamos para dentro com suas palavras.